preocupações. Me deixe a tua paz, o mesmo eu jamais serei. Minhas dúvidas, me deixe a tua fé. Cante! O mesmo jamais serei. A alegria do Senhor é minha força.
Santo, Santo. Vamos lá, enche o seu peito e cante Santo, Santo, mais forte, Santo, só Tu és Santo. Capaz de impedir o seu amor por nós, quem impedirá esse amor? Quem impedirá esse amor? Oh, nos amou de tal maneira que entregou o seu filho pra morrer no nosso lugar. Como unigênito morreu, mas primogênito ressuscitou. Somos filhos, somos filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus. Oh, oh, oh. Somos herdeiros em Cristo Jesus. O céu é o nosso lugar, nós não somos daqui.
Vamos adorar o Senhor nessa manhã, vamos exaltar o Teu nome, porque Ele é santo, o Senhor é santo. Irmão, aproveita essa atmosfera agora de louvor, aproveita esse momento para fazer declarações ao Senhor, para louvar ao Senhor, bendizer o Teu nome. Meu irmão, abre a sua mente agora, seu coração, dedica a Ele esse momento de adoração. Meu irmão, venha louvar o Senhor agora nessa manhã. salmista Davi, no Salmo 36, versículo 9, ele vai fazer uma declaração fortíssima. Ele vai dizer: pois tu és minha fonte de vida, a minha luz. Meu irmão, a fonte de vida, a sua fonte de vida é o Senhor. A sua fonte de vida não é uma vacina que está sendo dita por aí como uma fonte de vida. A nossa fonte de vida não é uma vacina. A nossa fonte de vida é o Senhor. A nossa fonte de vida não é o dinheiro. A nossa fonte de vida não é uma estabilidade nesse mundo. A nossa fonte de vida não é uma saúde do nosso corpo físico. A nossa fonte de vida é o Senhor. Nós podemos declarar essa manhã, como o salmista declarou no Salmo 36, versículo 9: o Senhor é minha fonte de vida. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. Meu irmão, nós temos o Senhor. Nós temos aquele que é a nossa luz. Quem tem a luz não vive na escuridão. Quem tem a luz do Senhor, quem vive segundo a luz do Senhor, não há trevas na sua vida. Porque o Senhor, Ele é a nossa luz. O salmista, no versículo 10, ele continua dizendo: derrama teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Meu irmão, o Senhor derrama o amor dele sobre aquele que eles conhecem. Ele te conhece? Ele te conhece? O seu interior, você busca Ele, tem buscado a Ele, tem colocado nas mãos dEle o seu coração, tem declarado a Ele quem você é, quais são as suas necessidades, suas ansiedades, o que você precisa. Você expõe a Ele diariamente tudo aquilo que você sente. Você precisa fazer isso para Ele te conhecer, para Ele te conhecer verdadeiramente. Você precisa construir esse relacionamento com Ele, assim como o salmista vai dizer: concede justiça aos sinceros de coração. Você tem sido sincero com o Senhor no seu coração? Você tem falado com Ele com sinceridade? Tem rasgado o seu coração para o Senhor? Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, está difícil, mas eu tenho a Ti. O Senhor é minha fonte de vida. O Senhor é meu Deus, meu Senhor, aquele que me sustenta, aquele que me mantém de pé diariamente, aquele que me dá motivo para levantar da cama, para prosseguir, para caminhar, para trabalhar. Essa manhã, meu irmão, que você possa entregar o seu coração de forma sincera para Ele. Você possa, nessa manhã, ir ao encontro do Senhor. O encontro, talvez, que você tem muito tempo que você não tem. Mas que você possa rasgar o coração nessa manhã de forma sincera. Que Ele vai derramar o Seu amor sobre sua vida nessa manhã. Oh Deus de amor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos beneficiados pelo Teu amor, só pelo fato de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, de Te conhecer, Senhor, de Te buscar, Senhor. Pai querido, opera nossas vidas aqui nessa manhã, Senhor, mover, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha renovar cada vida aqui, venha encher cada vida aqui, Pai querido. Deus de amor, que pessoas possam reconhecer que Tu és fonte de vida, Pai querido. Assim como o salmista Davi declarou que Tu és fonte de vida, que só é a nossa fonte de vida nessa manhã, na nossa vida, Pai querido. Pai querido, nossa esperança não está em vacina, nossa esperança não está nesse recurso dessa terra. Nossa esperança está em Ti. Nós confiamos em Ti. Nossos corações se alegram em Ti. Pai querido, a Sua luz, Senhor, nos afaste de todo mal, de toda escuridão, Pai querido. Pai querido, que essas verdades possam estar latentes no coração dos nossos irmãos nessa manhã. Pai querido, que pessoas possam sair daqui renovadas. Renovadas, sabendo que a fonte de vida delas é o Senhor. Oh Deus amado, muito obrigado por tudo, muito obrigado. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Pai querido. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia, aleluia. Podemos aplaudir o Senhor? Bastante alegria. Podemos assentar. Nós gostaríamos nessa manhã de estar conhecendo aqueles que nos visitam pela primeira vez. A gente não vai te expor, a gente só quer conhecer você, saber se quem é que está vindo pela primeira vez. Nós temos uma jovem aqui. Mais alguém? Podemos aplaudir a visita da nossa irmã ali, uma jovem. Opa, mais uma ali atrás. Bacana. Seja muito bem-vindo, seja abraçado aqui por nós, beijados, apesar que nós temos nossos protocolos. Você vai receber aí só uma fichinha para você preencher, colocar seus dados, que a gente pode estar te ligando, tá orando pela sua vida, tá bom? Você que veio, né, nossos irmãos aqui, que é de casa, que está aqui, você possa cumprimentar seu irmão aí, né, que bom que você veio, bênção, né, uma manhã abençoada. É bom a gente vir no domingo de manhã, né, que a gente já sai daqui com um gás todo para a gente encarar esse domingo, né? Então, é muito bom, gosto muito do culto pela manhã. Você que nos assiste pela internet, né, pelo YouTube, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, né, que a presença do Senhor possa estar aí na sua casa, na sua vida, na sua família, que você possa estar em breve presente conosco também, beleza? Nós temos agora uns anúncios bem rápidos, né? O primeiro anúncio e um dos mais importantes é os homens. Cadê os homens? Homens, opa! Eu não sei se todos aqui lembram, mas o ano passado a gente ia ter um culto dos homens aqui, né? Uma festa bacana e tal, e por causa de um decreto que caiu justamente no dia do evento que nós íamos fazer, nós tivemos o evento adiado. Né? Porém, nós vamos fazer agora em junho, dia 5 de junho, nós vamos fazer um culto bacana aqui para os homens, somente os homens, né? As mulheres aí liberam os homens no dia 5 de junho, tá? Não marquem nada, tá? Vai ser aí um horário bacana, vai ser às 16 horas. Por que 16 horas? Porque os homens vêm, aí fica aqui até umas 19, né, 20 horas, já está liberado. Aí já está liberado, e pode ir para o shopping, pode levar a mulher para lá, né? E aí já fica liberado. Então, a gente botou um horário justamente para não atrapalhar aí o movimento aí da família, beleza? Então, eu conto com a presença de todos os homens. Quem quiser nos ajudar nesse culto, pode me procurar o pastor. Eu quero ajudar aí para como a gente vai produzir esse culto, como é que vai ser esse culto. Quero me colocar à disposição aí para a gente fazer um culto bem bacana. Pode me procurar o pastor, que a gente vai fazer uma festa bem bacana para os homens aqui. Vai ser um pontapé inicial aí para a gente colocar esses homens para frente, que esses homens estão meio devagar, e vamos para frente. Um outro anúncio que a gente precisa aqui: a igreja ela aceitou o desafio de colocar os 5 dias de cozinha da Graça, né, o restaurante Graça, porém, na sexta-feira, nós ainda estamos precisando de voluntários. Está uma bênção, está funcionando todos os dias, mas na sexta-feira a gente está tendo ali uma defasagem ali de voluntário. Se você tem disponibilidade, sexta-feira pela manhã, tá? Você pode chegar aqui mais 7:30 da manhã até umas 11 horas, 7 horas, 7 horas da manhã, começa já o movimento na cozinha, 11 horas, 11 e meia já acabou o trabalho, você já pode ir para sua casa, fazer seus afazeres. Então, a sexta-feira ainda está tendo uma defasagenzinha, tá? Se você puder nos ajudar nesse sentido, vai ser bênção para você, bênção para a comunidade, bênção para a igreja, bênção para todo mundo, beleza? Você também pode estar contribuindo, você que não pode vir, mas quer ajudar, contribui com alimento, né? O restaurante está sempre precisando de alimentos para que a gente possa fazer as comidas, né? Os pratos. Um último anúncio: você que gosta de criança, gosta de lidar com criança, o Kids ainda está dando a oportunidade de você estar dedicando ao Senhor através das crianças, né, ensinando as crianças, cuidando as crianças, enquanto os pais estão aqui no culto. Então, se você tem esse, né, esse feeling aí para lidar com criança, se coloca à disposição, procura a Vanessa, procura a Fatinha, e também vai ser bênção na vida na sua vida, na vida da igreja, na vida de todas as nossas crianças aqui. Beleza? Fica com os nossos anúncios e Deus abençoe a todos.
Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Que bom ver vocês aqui. Vamos lá. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus 6, do 19 ao 21. E a palavra de Deus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Amém, igreja? Nós ouvimos agora o Gesiel falando aqui sobre um dos desafios da igreja aí, que é o Restaurante Graça. Para quem não conhece, nós começamos o Restaurante Graça funcionando apenas um dia. Começou na segunda-feira, aí nós fomos sendo abençoados a cada dia mais. Ele foi para quarta-feira, depois segunda, terça e quarta. E na semana passada nós chegamos aos 5 dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso só foi possível através das suas doações, através dos seus dízimos, das suas ofertas. E se você pode abençoar, esse é o momento. Esse é o momento de você ser grato ao Senhor, através dos seus dízimos, das suas ofertas. Mas nós não dependemos apenas do seu dinheiro, nós dependemos também do seu tempo. E o seu tempo também é um dízimo. O seu tempo também é uma oferta ao Senhor. Se você não tem, eu não tenho condições de estar abençoando com um valor, mas você pode abençoar com o seu tempo, isso é muito importante. Abençoe vidas. Tem pessoas que chegam aqui, às vezes aquele é o único alimento dela no dia. Aquele prato de comida, pessoas chegam aqui e não tem nada em casa, não tem nada na geladeira, ela abre a porta e essa igreja aqui, você, através das suas ofertas, através do seu dízimo, você está dando a oportunidade de muitas pessoas serem alcançadas. Aquelas pessoas, elas saem daqui e comentam em outros lugares: eu consegui almoçar hoje, porque eu fui no Sei Rocha. E aí é a igreja avançando, é a igreja evoluindo. Pessoas falando: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer essa igreja, eu quero conhecer a igreja que faz isso, a igreja que não retém, a igreja que distribui, através dos seus dízimos e das suas ofertas, através do seu tempo. Gesiel disse: sexta-feira está faltando pessoas para trabalhar. Está faltando voluntário. É todo mundo voluntário aqui. E se você não tem como ajudar com recursos, não tem como ajudar com 1 quilo de alimento, doe seu tempo. Doe uma parte do seu tempo. Abençoe. Não acumule aqui na terra. Acumule lá em cima, onde nada destrói. São vidas. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma pessoa alimentada aqui, você pode ter certeza que, ó, é bênção de Deus. Não acumule para você. Seja canal de bênçãos na vida de pessoas. Use o seu dízimo, use as suas ofertas para abençoar o maior número de pessoas. Que grandes coisas tem o Senhor para a sua vida. Canais de bênçãos na sua vida para você. Amém? Vamos levantar os nossos envelopes para a gente estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, por esse domingo de manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito até aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que ainda vais fazer, Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que faz, o Deus que muda todas as situações, Pai. Sabemos, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem na vida de todos aqui, Pai. Nos dê um domingo abençoado, nos dê uma semana abençoada. Nos dê, Senhor, cada vez mais a possibilidade de ajudar, Pai, o próximo, de colaborar com o próximo, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado. Somente gratidão temos a Ti, Pai. Amém e amém. Os obreiros estão passando com os envelopes. Se você quiser dizimar, ofertar pela máquina, é só levantar a mão, ok?
você está.
Desculpa aí, gente, probleminha técnico aí, faz parte. Só tirar os aparatos aqui. Bom dia mais uma vez, bom dia. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa, de ouvirmos, Pai, a tua palavra. Que essa palavra venha nos transformar, venha alcançar, Pai, a nossa mente, o nosso coração, e que tudo isso, Senhor, possa refletir para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Esse mês é o mês, esses dois últimos domingos, nós vamos destinar especificamente para a família. A gente já está certo aqui na igreja que todo último domingo do mês vai ser um domingo específico para falarmos de assuntos de família. Só que como mês de maio, né, início de junho, a gente vai ter uma programação toda voltada para a família. Inclusive, dia 12 de junho, nós vamos ter aqui um encontro de casais na igreja, vai ser uma noite. E nós vamos estar aqui, daqui a pouco, passando os detalhes para vocês. Mas a família, ela é fundamental no Evangelho, e a gente precisa entender os fundamentos da família no Evangelho, sabermos o porquê ela está lá. A família não está lá na Bíblia apenas como um comportamento ou uma exigência, a família não é apenas uma ordem, a família nós vamos ver que é um reflexo direto do recebimento do Evangelho. Muitas vezes a gente trata a família como, ah, é uma exigência de Deus. Não, para ser cristão tem que ser tudo certinho, para ser crente tem que ser certo, né? Não pode ter erro. A questão não é essa de forma objetiva, não é uma exigência apenas, mas nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, de que essa conduta familiar, essa conduta que está na Bíblia, na verdade é um fruto do Evangelho. Então, não é apenas uma exigência. É uma exigência porque algo está sendo produzido dentro de nós. Então, não vamos ver mais como uma exigência, mas como uma evidência. Família é uma evidência daqueles que nasceram de novo, dos nascidos de novo. Perfeita? Claro que não. Mas é uma família em santificação. A palavra santificação é uma palavra, santo quer dizer separado. Então, nós nos separamos dos padrões desse mundo e agora, cada dia mais, nós vamos nos parecendo com Jesus Cristo. Imperfeitos, mas no caminho da perfeição. Então, veja bem, hoje, seguindo os padrões do mundo, quando eu falo padrões do mundo, é o padrão da sociedade, tá? Padrão cultural, não é uma palavra pejorativa. Os padrões culturais da nossa época, perceba, se eu quiser me candidatar à presidência do país, ninguém quer saber se eu estou no segundo, terceiro, quarto casamento, se no meio desse processo eu vou me divorciar, se eu colocar o meu currículo numa empresa, ninguém quer saber se eu tenho amante, se eu não tenho amante, né? Se eu vou me separar no meio do caminho, não vou. Eles não estão preocupados com isso. Nenhum padrão desse mundo, nenhum cargo, nenhuma posição, seja ela política, militar, seja o que for, você pode ser o presidente de uma ONG, pouco importa. Se você está em casa, não está, se você é casado, se você não é, se você tem amante, se você não tem amante, pouco importa. Importante é nós entregarmos o resultado. Agora, quando nós vamos para o meio cristão, quando nós vamos para o padrão bíblico, quando nós vamos para o reino de Deus, para a vontade de Deus, a Bíblia fala sobre um padrão de família. A Bíblia fala sobre o homem ser marido de uma mulher só. A Bíblia vai dizer sobre a mulher ser sábia, a mulher edificando a sua casa. Perceba que existe, entre aspas, né, uma exigência que nós vamos ver aqui como uma evidência. Então, em nenhum lugar do mundo, a não ser no Evangelho, nós vamos ver essa preocupação ou essa evidência de que, ao aderir o Evangelho, ou ao receber o Evangelho, ao ser impactado com o Evangelho, a nossa família também é impactada, necessariamente, de forma evidente. A gente tem que tirar o Evangelho apenas no âmbito pessoal. A gente transformou o Evangelho numa mudança de comportamento. São os testemunhos que mais nós ouvimos. Aí eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais. Aí eu fazia isso, não faço mais. Mas e a nossa família? Como é que o nosso relacionamento foi atingido? Qual é o impacto direto na nossa relação com o nosso marido, com a nossa esposa e com os nossos filhos? Porque o Evangelho fala sobre isso. Então perceba que se nós olharmos para o mundo, nós não veremos a família como um padrão ou uma prerrogativa que vai desqualificar qualquer coisa. Você pode ser o que for, você pode fazer o que for, nada para esse mundo desqualifica você a partir da sua casa, da sua família. Te vê aí pessoas que são consideradas como ídolos, que não reconhecem paternidade, não visitam filhos, não estão nem aí, mas são ídolos. São pessoas que estão na capa de revista, mas tem um filho entrando na justiça pedindo dinheiro para pagar colégio, e esse pai se recusa. Não importa se ele faz isso, ele é ídolo. Ele, para a sociedade, ele entrega um resultado, seja no esporte, seja em suas palestras, seja na sua empresa, mas a Bíblia não admite um ministro do Evangelho que não olha para sua casa. Os nascidos de novo, a Bíblia não admite, irmão, não admite. Nós vamos encontrar isso em Tito, nós vamos encontrar isso em Timóteo, que existe uma evidência de que ao receber o Espírito Santo de Deus, a nossa família melhora, as nossas relações se tornam diferentes, diferenciadas. Por quê? Porque o Espírito Santo produz isso dentro de nós. Então perceba que, quando o assunto é evangelho, a falha desqualifica e a ausência dessas qualidades também não credencia essa pessoa ocupar qualquer posto na igreja. Ah, eu quero ser pastor. Como é que está a sua família? Não pode ser. Está tudo mal, está um caos, não falo, saí de casa. Não pode ser. Não pode ser. Por quê? Porque não existe evidência do novo nascimento. Ou você precisa fazer com que essa evidência se torne instrumento de cura e de transformação na sua casa, para que, ao subir e ministrar o Evangelho, você ministre a partir do que aconteceu de si mesmo. Perceba que a pregação do Evangelho, ela se dá por pessoas que experimentaram isso a partir de si e da sua casa. Então, o conhecimento acadêmico, ele é relativizado. As pós-graduações, para aqueles que pregam, não, eu sou pós-graduado em hebraico, eu cresci aos pés do pastor fulano de tal, top. Ótimo, excelente. Como é que está a sua casa? O caos. Não pode. Você não tem autoridade para ministrar o Evangelho. Mas espera aí, o meu conhecimento, se o seu conhecimento não se transformar em algo prático, em algo aplicado na sua vida, para o Evangelho não serve. Para uma sala de aula, talvez até sirva. Mas para a ministração do Evangelho, não serve. E isso, mais uma vez, não é uma exigência isolada, isso é uma evidência do novo nascimento e do Espírito Santo dentro de nós. Então vamos lá. Por que a Bíblia lança esse padrão família-evangelho? Porque a Bíblia é tão rigorosa a respeito de uma família saudável e a prerrogativa de pregação do Evangelho. Por que existe esse link? Efésios vai explicar isso com muita clareza. Então, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Eu vou ler só aqueles versículos clássicos, depois nós vamos passear em outros versículos, e aí vamos destrinchar o texto e encontrar aqui o Evangelho e os desdobramentos dele em nossas vidas. Então, o livro de Efésios nos dá essa resposta, porque a família tem grande significado para Deus e para a igreja. Efésios 5:22 vai dizer, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Aí ela vai dizer aqui, ó, como, essa palavra como é importantíssima. porque ela está fazendo uma comparação. Então ela não está falando só, a mulher tem que ser assim porque tem, porque Deus está mandando. Não é. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como? Ao Senhor. Caramba! Como ao Senhor? Ser submissa ao marido como ao Senhor? Porque o marido é o cabeça da mulher, como? Mais uma vez um comparativo. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ou seja, ele traz a relação familiar, marido-esposa, esposa-marido, como igreja e Jesus, assim como. É o mesmo comparativo. E isso, irmão, é mal interpretado hoje, porque parece que a mulher está num papel de inferioridade, e não está. Porque no reino de Deus não existe isso. Nenhum momento. Jesus foi aquele que quebrou todo o protocolo da época. Jesus conversava com mulheres. Jesus ensinava mulheres coisas que nenhum rabino fazia. E Jesus estava lá. Nós vamos ver aquela passagem que Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava lá. Alguns estudiosos vão dizer que Marta estava inventando uma desculpa para livrar Jesus da vergonha de estar ensinando uma mulher. Sai daí, me ajuda a arrumar alguma coisa aqui, porque é escandaloso o que está acontecendo aqui, um mestre ensinando uma mulher, e Jesus quebra todos os protocolos, mostrando o valor da mulher. Então nunca enxergue essa mensagem, ou essa passagem, como uma tentativa de trazer uma inferioridade à mulher, muito pelo contrário, aqui exalta a importância, porque ele vai estabelecer um padrão ao marido. Veja o versículo 25, maridos, então, a mulher vai ser submissa ao marido. Que marido é esse? A Bíblia vai dizer. Maridos, amai a vossa mulher como? Mais uma vez um comparativo. Como? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha como a Bíblia estabelece os padrões, muito claro. A mulher ama o marido, né? Como se submete ao marido, perdão, como se submete ao Senhor. E quem é esse marido? É um opressor? Não. Esse marido é aquele que ama a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando a própria vida por ela. Então a Bíblia começa a mostrar o que acontece dentro da nossa casa com o que o Evangelho faz nas nossas vidas. A Bíblia escolheu a família, perceba, olha que coisa gloriosa. Deus escolhe a família como um modelo, uma vitrine para esse mundo, dos desdobramentos do Evangelho. Então é impossível pregar o Evangelho sem que a evidência dentro da nossa casa, ela seja vista e percebida como uma transformação. Seja o papel da esposa na submissão a alguém que a ama entregando a própria vida, assim como Cristo fez com a igreja. Irmão, é muito sério, porque nós vivemos hoje, qual é a estratégia hoje, né, que a gente vê nítida do Satanás desse mundo? Desconstruir a família, relativizar a família. A geração que vem agora já nasce no meio, irmão, que não sabe o que é a família. Família pode ser um homem, uma árvore, uma mulher e um gato. Tudo quanto é tipo de coisa pode ser uma família. Por quê? Ao desconstruir uma família, a gente desconstrói um livro que aponta para o Evangelho e fala da família. Por isso essa tentativa máxima, esse esforço que o mundo traz para desqualificar a família, porque ao desqualificar a família, a gente desqualifica o Evangelho. desqualificando a família, se desqualifica o evangelho. Por quê? Porque o evangelho não é apenas uma transformação pessoal. Aí, irmão, vai virar como se fosse uma opção, se te faz bem, o evangelho vai se tornar algo pragmático. Ah, meu irmão, se deu certo com você, que beleza, mas para mim deu certo outra coisa. Cada um busca a sua verdade, a verdade está aí para ser buscada. Não, mas quando nós temos uma família transformada, nós temos elementos para uma sociedade caída e corrompida, de que o evangelho transforma, sara, redime, transforma. E qual é a prova disso? A nossa casa. Perfeita? Nunca. Nunca, mas saudável. Num caminho de santificação. Então perceba, quando você lê o livro de Efésios, agora bem rapidamente, Efésios capítulo 1 a 3 vai dizer, vai falar sobre indicativos. Efésios 1, 2, 3 vão apontar para indicativos. Efésios 3, 4, 5, 6, perdão, 4, 5, 6 vai apontar para as consequências ou as exigências, pode falar assim. Então Efésios de 1 a 3 vão estabelecer os indicativos. Eles vão mostrar o porquê, eles vão dizer como. O Efésios de 4 a 6 vai justamente provar que isso é possível viver dentro da nossa casa. E deve ser vivido. Então nós temos aqui indicativos e imperativos. Efésios capítulo 1, versículo 3. Abre rapidinho aí. Efésios 1, 3. Veja aqui um indicativo. Nós vamos olhar em cada capítulo um indicativo, depois nós vamos ver os imperativos. Vamos lá. Efésios 1:3 vai dizer: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escondeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito, ou a sua bondade, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu, como as da terra. Perceba que 1:22 vai estabelecer aqui a liderança de Cristo. Ora, ele vem com informações para a gente preciosas, de que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. E esse Cristo nos escolheu nele antes da fundação do mundo para quê? Para sermos separados, a palavra santos é separados, e irrepreensíveis. Em amor. Irrepreensíveis é o quê? Sem defeitos? Ora, no mundo que nós vivemos, com a natureza que nós vivemos, não. Mas irrepreensíveis é santificados. Santificados nada mais é, irmão, do que ser guiado pelo Espírito. Então, nós temos, infelizmente, a capacidade de errar, porque ainda estamos nessa carne, mas o Espírito tem a capacidade, nos empodera ou nos capacita a nos redimir e superarmos as nossas falhas. Através do arrependimento. Então nós erramos como seres humanos, o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, nós nos desculpamos, pedimos perdão, nós mudamos, somos transformados. Por causa do quê? Por causa do amor de Jesus. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua bondade, segundo a sua vontade, para louvor e glória do seu nome. Então perceba que os indicativos aqui é que nós somos abençoados, os indicativos são que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos um povo separados e santos, irrepreensíveis, em amor. A causa de nós sermos irrepreensíveis, ou seja, de andarmos num caminho de perfeição, não sermos perfeitos, mas num caminho de perfeição, é amar uns aos outros. É você saber que a pessoa que está ao seu lado é um filho de Deus, assim como eu sou um filho de Deus. Então nós servimos ao nosso próximo, o amor ao próximo nada mais é do que amar os filhos de Deus, porque cada filho de Deus tem preço, preço da morte do filho de Deus. Tem um sangue que cobre as nossas vidas, sangue precioso, o sangue de Jesus Cristo. Então o Evangelho sempre vai nos impulsionar ao serviço, porque servir ao nosso próximo é servir ao próprio Deus. Então veja, são diversos indicativos, onde você vai ver sempre as palavras, em Cristo, o amado, no sangue, trazendo a liderança de Cristo para o centro do Evangelho, trazendo a unidade do corpo, capítulo 2, versículo 19, a gente pode ver isso rapidamente, Efésios 2, versículo 19. Vai falar, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A Bíblia fala que nós somos família. Então nós temos um indicativo de que Cristo é a liderança. Efésios traz um indicativo de que nós somos família de Deus. Existe a necessidade de andarmos em unidade. Em unidade é uma prerrogativa, é uma evidência. E Efésios 3:20, nós vamos ver que tudo isso é para a glória de Deus. Efésios 3:20, são os três capítulos que fazem indicativos. Olha só, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, amém. Ou seja, para que tudo isso? Para que o Espírito Santo dentro de mim, transformando? Para que o Espírito Santo me impulsionando a servir a minha esposa e a esposa servir ao marido? Para que tudo isso? É para gerar uma religiosidade? É para gerar uma consciência de perfeição? Não, é para que a nossa vida dê glória a Deus. Seja um instrumento para glorificar a Deus. Para que as pessoas, ao olhar para a nossa casa, para a nossa família, a forma como o homem lidera o seu lar, a forma como a esposa edifica a sua casa, as pessoas possam olhar isso e falar, meu Deus, eu queria que minha casa fosse assim. Poxa, eu queria que minha família fosse assim. Eu sei que vocês têm problema, mas eu queria ser assim. Eu queria ser como vocês. O que está acontecendo aí dentro? Aí a gente vai dizer, existe o Espírito de Deus que se move em nós, que nos transforma, e essa vida dá glória a Deus o tempo inteiro. É para a glória de Deus. É uma evidência do Espírito Santo dentro de nós. Então, os indicativos do 1 ao 3, nós vamos ver a liderança de Cristo, a unidade do corpo e a glória que o corpo dá para a liderança. São Efésios 1 a 3, se a gente pudesse resumir, é exatamente isso. Cristo é o cabeça, nós andamos em unidade e nessa unidade nós damos glória a Deus. Aqui nesse exato momento a gente precisa colocar o nosso relacionamento e perceber se a nossa família dá glória a Deus. A forma como eu me relaciono com a minha esposa, a esposa com o marido, a forma como eu me relaciono com meus filhos, em unidade nós conseguimos dar glória a Deus com isso? Não. Então deixa o Espírito Santo atuar. Deixa o Espírito Santo fazer. Estejamos sensíveis ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz, olha só, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde, irmão? Em nós. Quando a Bíblia diz que esse poder opera em nós, irmão, existe aqui, sabe, uma revelação bombástica. Porque nós temos o costume de dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, vá lá, meu irmão, vá lá e toca fulano. Senhor, vá lá agora. Vá lá, Senhor. Vá lá e faz. Senhor, estou com essa situação aqui, Senhor, vá lá e faz. Aí Efésios está dizendo, olha só, ele vai fazer sim, mas através de você. Ele vai fazer sim, através de você. Então nós temos que colocar as mãos. Nós temos que ir lá e ser instrumento de cura. Nós temos que ir lá e ser instrumento de unidade. Nós temos que ir lá e ser instrumento de unidade, de comunhão. Nós temos que servir ao outro ao ponto de que o Espírito Santo vai o constrangê-lo a tal ponto, porque a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Irmão, o fato de eu estar aqui, o fato de eu estar aqui de pé, o fato de fazer o que eu faço para o reino de Deus, você pode ter certeza que é um pouco, tá? É um pouco da consciência do que Cristo fez por mim. É um pouco da consciência. Ele estava na glória, ele veio, ele andou, ele sofreu, foi humilhado, esmagado. Ah, ele apenas perdoou os meus pecados? Não, ele não apenas perdoou os meus pecados. Ele me deu uma posição de filho e me deu o próprio Espírito para que através desse Espírito o reino de Deus avançasse nessa terra, começando pela minha casa, pela minha família. É o que Efésios está dizendo. Então perceba que existe uma responsabilidade aqui, trazida ao centro da palavra, de que existe um Espírito de Deus que através de nós, irmão, através de nós, ele traz justamente a liderança de Cristo, a unidade do corpo, e que isso resulte para a glória de Deus. Então, visto isso, que nós somos templo do Espírito Santo, visto que Cristo é o que ocupa o lugar de liderança, a gente faz por quê? Porque ele é o nosso líder, ele é o nosso Senhor. A gente faz para a glória dele. Aí nós entramos agora em Efésios capítulo 5, que são as evidências de 1, 2 e 3. Ora, quando fala vós, mulheres, sede, por quê? Porque Cristo é o cabeça, porque você está cheia do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo nos faz andar em unidade. Por isso, seja submissa ao seu marido. E esse marido, quem que é? Esse marido é um homem que considera Cristo o cabeça, que está cheio do Espírito Santo e que anda em unidade, que vai servir exatamente essa esposa. São as evidências dos indicativos. São as evidências do que o Evangelho faz em nossas vidas. Então perceba, irmão, que existe um termômetro para cada um de nós, de que se nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, o que que é? É se existe problema na nossa casa? Irmão, imagine se eu fosse perfeito, alguém ia chegar para mim e falar, pastor, aconteceu isso na minha casa, o que que eu faço? Eu falaria, eu não sei, eu nunca errei, irmão. Eu não sei como posso te ajudar, porque eu nunca errei. Eu sou perfeito, me desculpa. Então, não se trata de problema. Eu não quero que essa palavra traga um peso para você, que você fala, meu irmão, estou cheio de problema em casa. Amém, irmão. Existe uma resposta para isso. Existe um Espírito Santo que pode colocar tudo no lugar. Então, as evidências começam sendo que família, ela é um projeto de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 1. Olha só, mais uma vez, Efésios falando de família e trazendo comparativo para o Evangelho. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ó, obedecei a vossos pais no Senhor. Está tudo misturado. Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação, aonde? Do Senhor. É tudo Senhor, irmão. É tudo Deus. É tudo Evangelho. Então perceba que Efésios fala de família e traz essa família para o centro da palavra de Deus. Seja na relação pai-filho, que o Senhor seja o cabeça. E que esse relacionamento seja evidência do novo nascimento. Seja na relação marido e mulher, que isso seja uma evidência do novo nascimento. Porque o que nós vemos aqui, o que o livro de Efésios traz de cara à família como um instrumento onde o Espírito Santo atua e glorifica a Deus. A família é um instrumento onde o Espírito Santo opera e que dá glória a Deus. É como se fosse a chancela do nosso novo nascimento, não do âmbito pessoal. Perceba que quando Deus cria um homem, e a Bíblia diz que Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, o que ele fala para um homem? Não é bom que você ande só. Não é bom que você esteja só. Você precisa andar em família. Eu vou criar para você uma auxiliadora. Eu vou fazer para você que você ande em família. Você precisa andar junto. Porque o amor só pode ser manifestado, irmão, no outro, nunca somente em si. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, necessariamente Deus está dizendo que Deus é família. Porque Deus não cria nada para experimentar o amor. Deus já experimentava o amor desde que Ele é Deus. Por quê? Porque Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Deus é família. Então, Deus como fonte primária não é poder. Tem uns adesivinhos no carro aí, Deus é poder. Né? Não, ok, Ele é poder. Mas Deus como fonte primária é amor. E não é à toa que Deus não deu poderes sobrenaturais para Adão. Adão não voava, Adão não fazia mágica. O que Deus deu para Adão? Uma família. Porque ali está a manifestação da vida de Deus. Então, quando o homem perde a família, ele perde a sua identidade em Deus. Eu posso dizer para você? Ele deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Ao perder a família. Porque Deus é família. E é uma família que anda unidade desde a eternidade, irmão. É Pai, Filho e Espírito Santo, de forma harmoniosa. Não existe briga, não existe intriga, não existe confusão, é um servindo ao outro. Jesus vem e fala, eu faço para a glória dele, e o Pai fala, ele é meu filho amado, e o Espírito vem e faz aquilo que o Pai quer, e o Filho vem e glorifica o Espírito, e o Espírito vem, honra o Filho, e o Filho vai, honra o Pai. É tudo uma coisa só, é uma honra que existe ali, e Deus está falando, isso é família, isso é modelo de família. Então viva isso, porque o meu Espírito está dentro de vocês. Claro que nós não viveremos em perfeição, mas a cada falha, a cada queda, a cada problema, o Espírito nos capacita, nos empodera para nós solucionarmos isso. À luz da palavra, porque o Espírito de Deus se manifesta em nós. Então nós vivemos em tempos, né, em que nós precisamos entender no Evangelho, porque cada vez mais, coisas inegociáveis têm sido aceitas por diversas igrejas. Não nos escandaliza mais a dissolução da família no púlpito. Né? Como eu falei aqui, é público, não é fofoca. Eu recebi um convite de um cantor que tinha acabado de separar e estava pedindo para vir aqui na nossa igreja fazer uma agenda. Não tinha uma semana que tinha assinado, já estava de mão dada com outra garota. E ele naturalmente está fazendo agenda, e está dizendo, deixa eu ministrar na sua igreja, deixa eu falar a respeito de Deus. Irmão, falhas nós temos? Nós falhamos. Acontece isso? Pode acontecer, e ao acontecer, nós precisamos nos arrepender, e perceber que nós falhamos na sensibilidade de ouvir o cabeça, de permitir que o Espírito Santo consertasse toda aquela situação construída. Mas não, a gente quer ouvir a nossa razão, os nossos direitos. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de viver, é tudo eu. O eu é uma egolatria. Quanto mais nós temos o eu para as nossas desculpas, não, porque eu fui ferido, porque eu fui magoado, porque eu, aquilo é uma idolatria de si mesmo. Porque num relacionamento não existe só eu, existe nós. Então, eu sofro, não, tudo bem, você pode estar sofrendo todos esses ataques, mas nós estamos sofrendo isso juntos, porque somos famílias, e nós vamos achar uma resposta juntos, nós vamos vencer juntos, e nós não vamos permitir que isso destrua a nossa unidade, porque maior é o que está em nós do que aquilo que vem fora, para destruir, fazer qualquer coisa. Essa é a reafirmação dos homens e mulheres regenerados, irmão. Aqui está, irmão, a nossa vitória, em saber que o Espírito de Deus opera em nós, através de nós. Ora, se o Espírito Santo está em mim, meu irmão, ele pode todas as coisas. Ele pode fazer com que eu recue, ele pode fazer com que eu suporte essa situação, porque nunca é sempre de uma forma ativa. Não, o Espírito Santo, não, pode fazer que o Espírito Santo vai fazer com que você suporte aquilo, vai fazer com que você tolere aquilo, vai fazer com que você tenha paciência para respeitar um tempo aquilo. Então nunca é uma forma apenas ativa, mas também o Espírito Santo nos dá a capacidade de viver o mal. Lembra o apóstolo Paulo falando, tudo posso naquele que me fortalece? Olha o contexto daquela afirmação, eu posso passar fome, eu posso passar nudez, posso estar preso. Ah, por quê? Porque Deus vai me libertar das cadeias? Não, eu vou suportar a cadeia. Não, porque Deus vai me dar um casaco no frio? Não, eu vou suportar o frio. Ah, Deus vai botar um prato de comida na minha frente? Não, eu vou suportar a fome. Tudo posso naquele que me fortalece. O Espírito Santo me faz suportar essas coisas, porque é maior que está em mim. Então perceba que, seja o que tem se levantado contra a sua casa, contra a sua família, o Espírito Santo que mora em você vai te dar força para você suportar e vencer. Porque o verdadeiro amor, irmão, traz cura, traz regeneração. Ele cobre multidões de pecado. E a gente não entendeu ainda o poder do Espírito Santo em nós. E tudo que nós fazemos para a glória de Deus, pode ter certeza, irmão, a batalha é do Senhor. Então, muitas das vezes a gente se põe em situações de vergonha, de humilhação. Muitas vezes a gente se põe numa situação onde nós somos atacados e ofendidos e suportamos isso em amor. Mas para que isso? Para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para que haja unidade. É para que Cristo continue cabeça dentro da nossa casa. Então a gente faz tudo isso para a glória de Deus. E o que, que Deus faz em resposta disso? Ele age, ele atua. Ele faz, como está escrito aqui em Efésios, infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Não como mágica, mas como uma evidência de que somos guiados pela liderança de Cristo e que podemos suportar qualquer situação porque o Espírito Santo está dentro de nós. E aí o resultado, o que, que é? A glória de Deus. E o que, que Deus faz quando a sua glória é manifestada? Infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Deus faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. A gente associa isso, como eu pedi, Deus fez muito mais. Eu já ouvi esse versículo, até para carro, irmão. Meu irmão, se você pediu um Gol quatro portas, Deus vai te dar um Jetta, porque ele dá infinitamente mais. Você pediu um iPhone 8, ele vai te dar um 12, porque ele dá infinitamente mais. Tudo bem, você quer aplicar na forma material, mas não esqueça também de aplicar na forma emocional. Na forma emocional, onde você pode suportar todas as coisas, porque ele te fortalece. Não só na forma onde Deus está agindo tudo a nosso favor, mas que tudo colabore para a glória de Deus. É uma diferença enorme. É não transformar o Evangelho em nosso serviço, mas nós nos colocarmos a serviço do Evangelho. Percebe a diferença que Efésios nos traz? Não traga o Evangelho a teu serviço, mas se coloque a serviço do Evangelho. Não coloque o Evangelho aos teus pés, mas se coloque aos pés do Evangelho. Não coloque Jesus como o seu vassalo, onde você diz, vai, ele vai, vem, ele vem. Mas coloque Cristo como liderança da sua casa. E aí, o que vai acontecer? Infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Se ele suportou a vergonha e a dor da cruz, o que ele espera dos seus filhos? Impaciência, intolerância, atalhos. Respeitemos os processos, irmão. Respeitemos os processos. Uma coisa que eu aprendi, que eu tenho aprendido de forma dura na minha vida, é respeitar os processos. Respeita os processos. Respeita o tempo. E isso quer dizer o tempo de maturidade do outro. Respeita, irmão, o que Deus está fazendo na vida do outro. Tenha paciência. Assim como ele teve com você, tenha paciência com o outro também. Tenha paciência com aqueles que são imaturos. Por quê? O Espírito Santo está fazendo, irmão. Você não está pedindo? Está pedindo. Ele está fazendo. Então tenha paciência. E o Espírito Santo está dentro de você, é paciente. Porque se não fosse paciente, todos nós estaríamos mortos, fulminados. Mas por causa dessa longanimidade de Cristo, do Espírito, nós estamos de pé. Para a glória de Deus, podemos usufruir de todas as suas promessas que estão em Cristo Jesus. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Você pode repetir para você mesmo? Família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. A gente pode pensar num Deus fazendo algo para dar errado? Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que traz existência coisas que não existem, o Deus do impossível. A gente é pronto para dizer as qualidades de Deus, Deus do impossível, a gente canta. Deus de milagres, Deus de promessas, Deus do impossível. Aí a gente se depara diante do impossível. Aí a gente, mas não dá. Aí não dá. Aí está difícil. Mas ele não é Deus do impossível? Mas ele não é. O que é milagre, irmão? Milagre, a gente está diante de uma situação que não se pode fazer nada. Isso é milagre. E aquela situação acontece. Isso é milagre. Então, quando a gente canta Deus de milagre, a gente está falando assim: Deus, no dia que eu me deparar com uma situação que nem eu e nem ninguém pode fazer nada, eu sei que o Senhor pode fazer. Por isso que tu é Deus de milagre. De repente, você precisa de um milagre na sua família. Você está no lugar certo, Deus pode fazer. De repente, você está precisando de Deus, é um amor, não sei o que você precisa de Deus para a sua casa, para a sua família. Mas eu posso te afirmar, Ele tem. Ele pode. A pergunta é se nós estamos nos submetendo aos processos, onde Cristo é o cabeça da nossa vida, onde nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem falou para você tomar aquela decisão? Foi você ou foi o Espírito que habita em você? Quando você falou aquilo, quem mandou falar? Foi você ou o Espírito Santo que habita dentro de você? As suas ações, as suas palavras foram fruto do seu eu ou do Espírito Santo que habita dentro de você? Porque se foi fruto do Espírito, irmão, pode ficar em paz. Aquilo vai colaborar para o seu bem. Agora, se saiu de um coração magoado, corrompido, impaciente, aquilo vai gerar destruição. Aí a gente precisa decidir em qual plataforma a gente quer viver. Se é segundo o nosso coração ou se é segundo o coração de Deus. Qual plataforma hoje você decide viver? Na fé em Cristo Jesus? Então deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Respeitemos os processos. Irmãos, eu com 20 anos, eu com 19 anos, eu não queria ir para a igreja mais. Não queria. Eu com 22 anos, estava em casa, irmão. Não queria trabalhar. Não queria nada, não queria fazer nada, irmão. E se alguém me julgasse ali, teria me jogado no inferno. Mas Deus não desistiu de mim. Deus viu aquilo que talvez só a minha mãe viu. Porque mãe é aquela que vai até o final, né? Então, Deus viu em mim, e minha mãe também viu em mim aquilo que ninguém via. Porque para todo mundo eu era um problemático. E era mesmo, irmão. E era mesmo. Falido, usuário de droga, em casa, trocando dia pela noite. Andava barbudo de cueca em casa, irmão. Queria nada. Desistido da vida. Se alguém viesse aquela imagem lá, não poderia projetar o que eu estou vivendo hoje. Se alguém me conhecesse naquele lugar, o que vai dar esse cara vai morrer. Esse cara vai ser um problemático. Esse cara vai dar problema. Esse cara vai ser preso. Esse cara vai parar num centro de recuperação. O fato falava isso. Mas Deus não estava falando aquilo. E a gente precisa olhar com os olhos de Deus. Talvez o que está acontecendo na sua casa é como a imagem da minha vida com 22 anos. É o caos, irmão. É o caos, não tem solução. Você olha e fala, mano, isso não tem solução. Prepara e leva, Senhor. Vai dar menos problema. Mas Deus está falando para você, eu estou vendo o que você ainda não está vendo. Eu estou vendo o que você não está vendo. Então não desista daquilo que eu estou vendo, ao invés de desistir daquilo que você está vendo. Você é limitado, você não pode. Deus, irmão, sustenta o universo com o peso da sua palavra. Como a gente vai duvidar de um Deus como esse? Um Deus poderoso, um Deus quando diz sim, quem é que pode dizer não? Onde todo joelho se dobrará diante dele. Irmão, é esse Deus que nós servimos, irmão. É esse Deus que tem promessas para a nossa casa, para a nossa família. Você acha que ele não pode fazer? Ele pode. Ele não quer, ele quer. Então deixamos ele fazer o processo necessário. Eu precisava, irmão, passar por processo. Eu precisava. Deus, a cada ano, a cada choro, a cada dor, foi construindo em mim uma experiência que cada vez mais me aproximou de Jesus. Quem estava perto de mim era insuportável. Era horrível estar perto de mim naquela época. Mas Deus estava construindo em mim. Muitas pessoas olham, sabe, eu não me considero um cara de sucesso, pelo amor de Deus. As pessoas olham e falam: ah, olha lá que família, pô, olha lá o pastor. Mas não sabe o que a gente viveu ao longo dessa caminhada, as perdas, as dores, sabe, as ruas sem saídas que a gente se depara. Ninguém sabe disso. As pessoas querem um resultado final, mas ninguém quer os processos. O que eu quero dizer para você: aceite os processos. Sua família não é perfeita, nenhuma é. Mas se é para a glória de Deus, irmão, você vai ver um milagre dentro da sua casa. Se é para a glória de Deus, você vai ver a manifestação. Deus faz, Deus realiza, Deus exalta, irmão. Lá em Samuel vai dizer que Deus pega um cara sentado no meio de estrumes e coloca ele ao lado de príncipe e reis. Ele é Deus, ele faz, irmão. Deus faz o que lhe apraz. E estava na agenda de Deus um dia me levantar, me erguer e falar: meu irmão, chega. Chega, você vai viver um tempo novo aí. Não é isso que eu tenho para você. E Ele cumpre a sua palavra na minha vida e tem cumprido a cada dia mais. Desde que eu continue colocando como cabeça na minha vida e seja guiado pelo Seu Espírito, as coisas de Deus vão continuar acontecendo na minha vida de forma progressiva. Desde que Ele seja o cabeça e desde que eu decida pelo Espírito. E também assim na sua vida. Desde que o Senhor seja o cabeça e desde que você seja guiado pelo Espírito. Você vai ver, irmão, é promessa de Deus. Antes da fundação do mundo, você já foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Você já recebeu de Deus o suficiente para você viver uma vida e uma vida em abundância. Para você ver um milagre dentro da sua casa, a transformação dentro do seu lar, seja lá o que a sua família precisa, você já foi abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Então resista, resista, porque o Espírito Santo que habita em você vai lhe dar poder para você resistir, vai lhe dar paciência, vai te dar longanimidade, vai te dar capacidade de amar aqueles que não precisam e nem merecem o seu amor, mas eles serão transformados pelo Espírito Santo que habita em você. E as pessoas que estão em volta vão dizer: meu irmão, o que aconteceu? Que negócio é esse? A glória de Deus será manifestada dentro do seu lar, irmão. Guarda isso, irmão. Recebe essa palavra aí, irmão. Eu posso dizer que isso é uma palavra profética, porque está na Bíblia. A glória de Deus sempre estará estabelecido dentro da sua casa. Deixa Cristo ser a cabeça e deixa o Espírito Santo tomar conta das suas palavras e das suas decisões. Veremos abundantemente além de tudo que pedimos, pensamos e imaginamos. Deixa Deus te surpreender. Não, Deus surpreendeu a minha família. Deus surpreendeu minha casa. Deus tem me surpreendido a cada dia mais, cada vez mais. Irmão, a nossa história, que era uma história de dor, de lamento, de vergonha, hoje eu tenho o privilégio de estar aqui ministrando a casa do Senhor. A minha irmã também é pastora, irmão. Minha irmã também é pastora lá em Teresópolis, ministra do Evangelho. Tudo errado na nossa família, aconteceu tudo errado. Mas Deus foi colocando as coisas no lugar, Deus foi colocando as coisas em ordem. E hoje o Senhor é glorificado na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. As pessoas olham para a gente e falam: meu irmão, vendo vocês hoje, cara, meu irmão, caraca, Deus é sinistro. Meu irmão, olha, quem diria, meu Deus do céu, você e sua irmã, pastores, que isso, uma história que vocês tiveram, tudo que aconteceu, como é que isso aconteceu, eu não sei explicar. Mas eu sei que o Espírito Santo fez, tem feito e continua fazendo. Ele não para. Ele continua trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Espere no Senhor, confia no Senhor, não desista daquilo que Deus não desistiu, e você verá bondade e misericórdia do Senhor te seguindo cada dia mais na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Queria que nesse momento você colocasse a tua casa, a tua família. Coloca aí o teu casamento, teu filho, filho, filhas, coloca diante do Senhor agora aquilo que não está funcionando bem. Irmãos, você vai ser instrumento de milagre dentro da sua casa. Você vai ser instrumento de cura, de transformação. Se tão somente nós falarmos, Senhor, seja o cabeça na minha casa, seja o cabeça da minha vida. Espírito Santo de Deus, venha guiar os meus passos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é conforme, Deus, a Tua palavra que nós oramos. Nós lemos, Pai, um livro, o livro de Efésios, escrita, Pai, por um apóstolo seu. Foi o Senhor que inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E o Senhor compara o Evangelho a uma família. O Senhor compara as transformações que o Espírito Santo faz, que causa impacto direto dentro da nossa casa. Marido e esposa, pai e filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos testemunhar isso, Senhor. Nós queremos experimentar a Tua palavra dentro do nosso lar. Porque a Tua palavra, ela tem poder de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pai, quantos estão aqui vivendo um momento de dor, de ruína? Nós não conseguimos ver com olhos naturais um fim saudável para a nossa casa. Nós vemos agora, Pai, a perda. O que nós vemos agora, Pai, é a falta do controle, o distanciamento, a mágoa, a dor. Mas em nome de Jesus, nós decidimos essa manhã não sermos guiados por vista, mas nós queremos ser guiados pela fé. E nos levantamos com coragem e ousadia para declarar a Sua palavra. E a Tua palavra nos garante que família, ela é um projeto de Deus. Nós não vamos perder a nossa casa. Nós não vamos perder, Pai, os nossos filhos. Quantos pais estão aqui chorando? Filhos que têm destruído a própria vida. Filhos que têm se afastado do Evangelho. Filhos que têm experimentado drogas. Filhos, Pai, que têm sido guiados por esse sistema desse mundo, que cada vez mais corrompe e destrói. A nossa casa, muitas das vezes, está dividida. Não existe unidade. Mas esses fatos para nós, eles são passageiros e momentâneos, porque nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus. Nós não demos como veredito aquilo que nós vivemos hoje dentro da nossa casa. Não! Deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Isso não veio para ficar. Isso veio para passar e produzir experiências para a glória de Deus. Você não vai perder o seu casamento. Você não vai perder os seus filhos. Filhos são como flecha na mão de um guerreiro. Nossos filhos acertarão o alvo. Filhos são heranças do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar os nossos filhos. Começa aí, irmão, colocar os seus filhos. Começa a falar o nome deles. A Mirella, Pai, o Heitor, a Kayla, serão resposta para a geração deles. Influenciarão, mas não serão influenciados. Serão líderes, serão ministradores do Evangelho. Pai, a minha esposa, alcance ela agora onde ela está, Pai, está cuidando das crianças. Cada vez mais, Senhor, que ela seja impactada pela Tua palavra. Que a nossa casa, Pai, seja uma vitrine do Teu Evangelho. Que sempre haja perdão dentro do nosso lar. Nós encontraremos defeitos, nós encontraremos erros, mas encontraremos arrependimento. Encontraremos, Pai, o perdão, o amor. O amor cobre multidão de pecados. Pai, em nome de Jesus, toma cada família aqui representada. Que essa igreja, Pai, ela seja impactada por famílias saudáveis. Que pessoas queiram estar aqui porque querem conhecer o segredo das famílias. Famílias cujo Senhor é o cabeça. Casa cujo Senhor tem liberdade para atuar, para falar, porque somos sensíveis à Tua voz. Aqueles que ainda não são casados, em nome de Jesus, que eles possam, Pai, escolher bem os seus maridos e as suas esposas, que eles possam tomar decisões, para que eles não possam, Pai, enfrentar processos, mas que eles possam cada vez mais entender a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor. Porque nós cremos, cada circunstância, cada guerra, cada desafio que as famílias têm enfrentado aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos encontrar resposta, que nós possamos encontrar cura, que nós possamos encontrar forças para podermos ver o Seu projeto sendo estabelecido em nós e através de nós. Nós não faremos parte daqueles que desistem, mas nós permaneceremos porque cremos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nosso encontro com Cristo, irmão, estabelece uma nova visão. A entrega de Jesus Cristo produz algo dentro de nós, algo extraordinário, algo incrível. Sabe, permita-se nunca mais ser o mesmo. Sabe, as suas limitações hoje sejam rompidas. Quero dizer para você que o Espírito Santo que está em você vai fazer com que Deus opere uma obra linda dentro da sua casa. Para isso, nós não podemos voltar os mesmos. Para isso a gente não pode voltar numa postura passiva. Senhor, e aí? Faz aí. Não. Nós vamos amar mais. Nós vamos perdoar mais. Nós vamos, sabe, manifestar o amor de Deus através de nós. Nós venceremos estabelecendo o amor. O amor dentro da nossa casa. É dessa forma que nós vamos vencer. É dessa forma que nós vamos romper e ver um milagre. O mesmo amor que Cristo nos amou. É esse amor que o Espírito Santo em nós vai fazer com que seja essa manifestação desse ambiente dentro da nossa casa. Nós vamos encerrar o culto agora. Nós estamos aqui com a mãe da Fernanda, que é uma das responsáveis aqui, junto com o Marquinhos. Ela está internada, está com sequelas sérias do Covid. Não sei se ela chegou a ser entubada, não sei. Não, mas está bem, está ponto, né? E nós como igreja, nós vamos orar, cabe a nós crer, cabe a nós pedir, cabe a nós pedir para Deus um milagre. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós vamos orar agora, o nome dela é irmã Sônia, é a mãe da Fernanda, a sogra do Marquinhos, e nós vamos estar encerrando esse culto logo em seguida. Você tenha um excelente domingo, você tenha um domingo abençoado. Não perca aquele momento de almoço em família, aquela coisa da mesa, de todos sentados na mesa, a mesa da comunhão. Isso é importante. A gente vive num tempo hoje, cada um tem uma televisão em cada quarto, cada um está lá, está aqui, está lá. Mas estabeleça o momento da refeição, aquele momento de união, onde a gente senta, onde a gente olha no olho do outro. Ah, mas não tem clima para isso. Mas começa hoje. Começa a criar essa cultura da unidade. Começa a dar valor a essas coisas. Que o milagre, ele começa a partir dos pequenos detalhes, né? Então, que a gente possa mudar a dinâmica dentro da nossa casa. Um excelente domingo para você. Às 18 horas a gente está recebendo. Se você quiser acompanhar online, ou caso você queira retornar, está vindo um pastor lá de Boston, nos Estados Unidos, vai estar ministrando sobre família também. Próximo domingo nós vamos estar recebendo também outro pastor falando sobre família. Eu acredito que vai ser dois domingos preciosos para cada um de nós. Pai, obrigado, Senhor, por esse domingo, obrigado por esse encontro. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos colocar, Pai, a irmã Sônia diante de Ti. Pai, ela está gravemente, Pai, acamada, Pai, no hospital. O Senhor conhece, Pai, as suas dificuldades. O Senhor sabe de todas as coisas, mas nós cremos, Pai, que apenas uma palavra Tua, todo o cenário muda. Tudo volta ao lugar. E nós, como igreja, Pai, nós cremos e Te pedimos, Senhor, realiza esse milagre. Estabeleça, Pai, a saúde, Pai, da irmã Sônia. Traga, Senhor, um milagre. Traga, Pai, um testemunho para aquela casa. que todos possam ver e perceber a manifestação, a sua intervenção, Pai, naquela família, que isso possa criar um fato novo, que isso seja, Pai, uma relevância na vida da irmã Sônia, que ela nunca mais seja a mesma, Pai, saindo, Pai, daquele lugar. Nós, como igreja, nós oramos, nós te pedimos, nós cremos, Senhor, porque nós cremos, Pai, no poder da oração, cremos no teu poder, Pai, que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por cada família aqui representada. Nós cremos, Pai, que hoje um milagre entrou em cada lar, em cada família, onde maridos se convergem a esposas, esposas aos maridos, pais aos filhos e filhos aos pais. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cura a nossa casa, cura a nossa família, que a nossa família seja um instrumento na sua mão, que nós possamos, Pai, ter não famílias perfeitas, mas famílias saudáveis, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações estejam conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe cada um de vocês e viva um tempo novo em nome de Jesus.